Senador Jorge Viana, eu, na verdade, já o admirava de muito tempo. Todos nós, militantes da esquerda, do Partido dos Trabalhadores, a revolução que Vossa Excelência fez no Acre, o significado daquela revolução republicana toda lá. E aqui dentro digo de, desde o início, Vossa Excelência é uma das pessoas que eu logo me aproximei, por ter um espírito arejado de dialogar com todo mundo, por ter um bom canal com a oposição, por significar esse novo. Apesar de militante há muito tempo, é um novo PT, é a cara. Eu confesso que foi muito duro para mim ontem ter votado contra Vossa Excelência, né? Por toda essa relação, pelo que Vossa Excelência significa. Então, eu espero que Vossa Excelência entenda as nossas posições, discordâncias táticas, mas sempre observando em ti, em nenhum momento, senador Jorge Viana, nós perdemos de vista o que Vossa Excelência representa para a causa ambiental do país. Podia ter leituras táticas diferentes, talvez eu ainda não tenha o acúmulo e a maturidade de construção de consenso como Vossa Excelência consegue fazer. Talvez eu ainda traga dentro de mim um espírito mais do embate, do movimento estudantil, do confronto. Então, eu não me arrependo do meu voto, viu? Mas foi muito duro o dia para mim ontem. Quero que Vossa Excelência saiba disso. Não foi um dia confortável. Foi um dia de duro, de sofrimento, que tanto ontem quanto hoje. Porque se tivesse ali qualquer outro senador, a situação seria diferente. Mas estava ali o senador Jorge Viana, com toda a sua história, com todo o seu peso, com toda a sua generosidade, com toda a sua gentileza, porque o senador Jorge Viana é isso. E consegue vir aqui hoje, inclusive, e falar, trazer palavras acolhedoras a mim, onde eu queria aqui, inclusive, subir essa tribuna para dizer a Vossa Excelência que, como amigo aqui, que entendesse a posição, porque eu não quero que nenhuma posição política diferenciada nos distancie, porque Vossa Excelência me inspira. Muito bem. E quando eu falo que me inspira, é porque me inspira mesmo, não estou aqui jogando confetes, mas Vossa Excelência me inspira com a capacidade de diálogo, com a capacidade de ser inovador o tempo inteiro. Então, mestre, amigo, me desculpe se em algum momento fomos duros demais no debate, né? Nós tivemos posições diferentes, eu acho que a minha posição também em determinado foi correta, mas eu quero trazer aqui o meu mais profundo respeito e o reconhecimento que Vossa Excelência conseguiu trazer também no Código, apesar de, não vamos discutir mérito da discussão, de áreas que nós temos que mexer, mas avanços. Eu queria que Vossa Excelência soubesse disso, desse meu apreço, dessa minha admiração por Vossa Excelência. Essas palavras são mais do que verdadeiras, senador Jorge Viana. Parabéns ao... que aqui nós temos que tratar de Vossa Excelência, senhor. Né? Mas parabéns ao amigo, ao companheiro, Jorge Viana. E peço que entenda e perdoe se em algum momento passei do ponto nesses debates. Né? Um abraço, meu companheiro.
Bem, obrigado, irmão, companheiro Lindbergh. Não tem nada disso. Você lembra da nossa primeira, uma das primeiras conversas, eu apostando, como sigo apostando no seu futuro, que o teu passado é tão bonito que você não tem como se livrar de trabalhar todos os dias para ter um passado ou um futuro à altura desse passado que você já construiu nesse país. E eu falei para você, você só vai ter futuro no Rio de Janeiro, aquele futuro que eu imagino como petista, como militante, como nosso sucessor, pelo que o tempo te permite, se você se aproximar do meio ambiente, da causa ambiental. Você já sempre teve relação, mas eu falei isso para você. Eu estou te empurrando e acho que é muito bacana que você entre. O problema todo, eu acho que boa parte das dúvidas suas é por conta dessa coisa maluca que a gente vive no Senado, de ter que estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e você não pôde estar me ajudando, como eu sei que você gostaria, na construção dessa engenharia política difícil e dessa construção desse novo Código Florestal, que nós trabalhamos. Mas pode ficar certo, muitos ambientalistas, muitos, competentes, capazes, que têm conhecimento da realidade, me ajudaram. Ali não é uma obra minha. Ali não tem um trabalho exclusivamente meu. E o que Vossa Excelência chama dos avanços, e outros colegas, eu ponho na conta desses que me ajudaram de fora. A parte que eu mais me envolvi foi na parte da engenharia política, que era a parte mais complicada. E se eu não tivesse governado o Acre por 8 anos, enfrentado o crime organizado, ter chorado a morte de Chico Mendes lá em 88, na véspera do Natal, se eu não tivesse tido no Chico Mendes a inspiração de minha vida, como causa de vida, a questão do desenvolvimento sustentável, do meio ambiente, do cuidado com os índios, com os seringueiros, se eu não tivesse tido como professor de política, no meu nascedouro, o mestre Lula, olha o meu privilégio. Eu tive 2 mestres me ajudando no começo da minha carreira. Um era o Chico Mendes e o outro era o Lula. Estou fraco de mestre. Mas foi assim que começou. Se eu não tivesse uma companheira como a Marina, esses anos todos, eu não teria conseguido ter o respeito. Se eu não tivesse um irmão como o Tião, um companheiro como o Binho, e um mundo de anônimos que me construíram no que eu sou. Agora, eu chego no Senado, no primeiro ano, calouro aqui, e me deram a mais pesada carga para carregar, o Código Florestal. Se não fosse a vivência do Acre, e o amor e o carinho e o respeito que essa casa tem, eu não teria. Eu não tive o voto de Vossa Excelência contra, eu só tive o do meu querido e nosso amigo irmão Randolph. Você ainda não votou contra mim. Mas se tivesse votado, em alguma circunstância, obviamente que isso não mudaria nada do respeito, da amizade e dos sonhos que nós temos. Agora, eu tenho feito um apelo aos colegas que estão demonstrando uma preocupação com o futuro. Eu sei o que eu estou falando. Não tem anistia no novo Código Florestal. Eu sei o que eu estou falando. Não tem estímulo a novo desmatamento. E eu digo a Vossa Excelência, em 1 semana, 10 dias, isso vai surgir e vai ficar muito claro. É normal nessa fase que tenha dúvida, que tenha questionamento. Mas eu ouvi da presidente da Confederação Nacional da Agricultura, ligou para minha casa, a nossa colega Kátia Abreu, num tom que não era nada amigável. Ligou para o meu celular, que eu não tenho registro do nome dela, ela nunca tinha me ligado na vida. Me ligou há 4 dias atrás, desculpa, 2 dias atrás, nunca tinha me ligado no meu celular, não sabia o número, não... e atendi. E ela falou muito duro. Se os ambientalistas todos estão elogiando o relatório de Vossa Excelência, se o Randolfo falou que não vai apresentar voto em separado, é porque eu estou perdendo muito. Foi esse tipo de situação que eu enfrentei. Hoje ela veio aqui e reconheceu, pelo menos, parte dos passos que nós conseguimos. Hoje conversei longamente com o Randolfo. Eu não tenho nenhuma dúvida, querido senador Lindbergh, aqui temos 4 petistas, pessoas que têm muito amor por esse partido. Walter, que tem muito a nos ensinar como líder, com a história bonita que ele tem. Nós dois, nesse aspecto aqui de parlamento, você, Vossa Excelência já foi, mas aqui tem uma estátua do Congresso, Paim, é o mais assíduo, ele e a Ana Amélia, os gaúchos estão... o que mais ouve os movimentos sociais, é o que está em qualquer batalha dos movimentos sociais, mas, gente, eu não tenho nenhuma dúvida que esse relatório que eu estou trazendo traz de volta para dentro do PT a agenda ambiental. É uma possibilidade que o nosso partido está tendo. Com as imperfeições que ele pode guardar, por conta das circunstâncias que me impuseram, limites, mas ele traz a agenda para dentro do nosso partido ambiental pelas virtudes que ele carrega junto. Eu digo, sem medo de errar, a Vossa Excelência, a Vossas Excelências. E isso é muito importante. Ainda há pouco, o debate era sobre o mundo, sobre a economia. E ano que vem nós vamos ter a Rio mais 20. Eu não tenho dúvida que com os esclarecimentos, esse Código Florestal se firma como uma das legislações mais avançadas no mundo. Digo com tranquilidade, todos os esforços, inclusive da nossa querida companheira, ex-companheira de partido, e ainda segue companheira Marina, como ministra por quase 6 anos, do nosso presidente Lula, da nossa presidente Dilma, de tentar frear essa destruição permanente dos nossos rios, das nossas florestas, não tiveram sucesso que eles queriam que tivesse. O passivo ambiental é de mais de 20 milhões de hectares destruídos de florestas. Com o novo Código Florestal, por isso que eu digo que no anistia, nós podemos trazer de volta 10, 15, 20 milhões dessas florestas destruídas. E ele não abre espaço para que alguém repita os erros do passado. Não abre espaço. Então, por esses aspectos, por reunir e entender, nós estamos falando de 5 milhões e 200 mil pequenos proprietários. O Rio de Janeiro, o Acre, todos os estados, o Rio Grande do Sul, estão cheios de pequenos proprietários, com 40 hectares, com 50 hectares, que educam seus filhos, que nos ajudam a fazer do Brasil uma referência, produzindo. Mas a lei brasileira não os trata de maneira diferente. A diferença de um grande fazendeiro, um grande proprietário, para um agricultor familiar, para um pequeno proprietário, não está, senador Paim, no tamanho da propriedade. Não está só aí. Não está na maneira como ele trabalha a terra, como ele absorve a mão de obra familiar. Está também na impossibilidade desses mais de 4 milhões de proprietários de introduzir tecnologia nas suas atividades. São descapitalizados. E nós criamos um conjunto de instrumentos econômicos para os agricultores familiares e para quem tem até 4 módulos com um tratamento bastante diferente. Então, eu não estou aqui me vangloriando de nada. Eu estou me penitenciando por problemas, por falhas, que certamente esse código carrega junto com eles. Mas ele não carrega. Ele não carrega. Ele tem uma diferença muito grande, e eu não estou desrespeitando a Câmara, como votado na Câmara, mas ele não carrega o defeito de ser um código que deseduca as pessoas em relação ao meio ambiente. Ele não carrega o defeito de permitir novos desmatamentos. Ele não carrega o defeito de fazer anistia. Senão, ele não levaria minha assinatura. A minha carreira política nem começou com o Código Florestal, nem termina com ele. Ele é mais um estágio, é mais uma prova na minha vida. E eu, quando ele for acolhido, e eu espero que seja aqui no plenário do Senado, eu espero que ele também seja acolhido depois na Câmara, eu quero me somar a todos os colegas que observam, que se preocupam na busca de fazer com que os governos estaduais e o governo federal implementem essa lei nova que o Brasil está ganhando. Porque de nada vai adiantar a letra fria da lei. Nada vai adiantar. Os estados do Brasil vão ter que passar por uma profunda mudança na governança e também na gestão ambiental, sob pena de nós seguirmos com essa política, com todo o respeito, que eu não quero desmerecer ninguém, de uma espécie de faz de conta em relação à lei ambiental e à realidade ambiental do país. O Brasil tem, sim, um futuro muito bonito que nos espera, que já estamos até vivendo parte dele no presente, de seguir sendo uma potência de produção de alimentos, mas sendo uma referência, o G1 da biodiversidade. E eu espero, sinceramente, ter dado uma contribuição para que erros graves não seguissem no projeto que veio da Câmara e que alguns acertos e inovações pudessem ser incorporados na nova proposta. Muito obrigado, senhor presidente.